Queridos ouvintes, estamos meditando mais uma vez juntinho com você a importância da vocação, a antropologia da nossa vocação. Deus continua a chamar hoje como ontem pessoas, homens e mulheres, para um serviço especial. Quando Deus fala, Ele provoca uma realidade interior em nós. Já no início, na primeira comunidade do povo de Deus, na descrição do Gênesis, vemos que Deus disse, e de sua voz emergiu toda a criação. Sua palavra é criadora. É um convite à vida, uma vocação na vida da pessoa. A primeira e grande vocação é a vocação à vida, e a vocação é universal. Todos são chamados a viver conforme os desígnios de Deus. Em uma última análise, onde a vida está ameaçada, sofrida, Deus chama pessoas para viverem de modo especial a sua vida. Podemos ver na Bíblia que Deus chamou Abraão para ser pai de um grande povo. Moisés é chamado a libertar o povo da escravidão do Egito. Os profetas são chamados para defenderem as pessoas, incentivadas pela palavra de Deus. Assim, vemos que em toda a história da salvação, cada um desses indivíduos escutou a voz de Deus e sua experiência deu nova vitalidade ao povo. E a grande pergunta que possamos fazer neste programa, queridos ouvintes, estamos plenamente convencidos de que Deus ainda chama hoje? Estamos realmente preparados e suficientemente animados para perceber, meio a tantos ruídos e sons, a palavra de Deus? Estamos plenamente convencidos que sim, apesar da escassez de vocações. O problema não reside no convite de Deus, mas sim nas interferências do mundo atual. Queridos e queridas, a pessoa humana acolhe a palavra de Deus no momento que a identifica, que escuta, que a entende. A vocação pessoal e a vocação cristã são exigências antropológicas do seguimento de Jesus Cristo. A pessoa acolhida na sua totalidade e identificada em sua identidade, chamada à liberdade para o autocentrismo do amor, e no centro do processo formativo, está aberta à escuta da palavra de Deus. O ser humano é um ser constitutivamente um ser de relações, aberto à transcendência, que se projeta além de si mesmo, com potencialidades de autonomia e de liberdade. Mas o ser humano também faz a experiência de ser criatura finita, frágil, que não se basta a si mesma e precisa dos outros, das pessoas, das culturas, dos credos, das formas de relacionamento para construir-se e realizar-se plenamente. A plenitude pessoal concretiza-se na convivência e no dom gratuito de si mesmo. Em todas as observações, leituras, preferências, relacionamentos, consciente ou inconsciente, temos presente algum modelo imperativo ou interpretativo de nossas relações, que passa a ser o modelo referencial para a nossa vida. É por isso que, ao falarmos da pessoa humana, também consideramos uma determinada forma e conteúdo sobre ela. Quando se fala da pessoa, pode-se fazê-la de dois diferentes modos. Pensar que a pessoa é acessível à nossa compreensão E para isso requer atenção e profunda dignidade, respeito e o uso de métodos apropriados. Ou pode-se ter uma visão simplista e apressada, sobretudo diante de comportamentos e modos de ser inesperados do ser humano, concluindo que a pessoa é um mistério inacessível. Queridos e queridas, essas duas formas de ver a pessoa humana oportunizam o surgimento das mais variadas teorias sobre esta mesma pessoa, as quais desencadeiam sistemas de formação, estruturas, organizações sociais, religiosas, políticas e econômicas. Das teorias sobre a pessoa humana emergem diferentes processos e conteúdos relativos à causa do comportamento, as ideias a serem alcançadas, os sonhos, os projetos, as formas variadas de relação, a interação e a entreajuda. As concepções sobre a pessoa podem ser resumidas em dois modelos, mecanicista e organicista, quer dizer, de uma forma mecânica ou de uma forma orgânica, ou ainda de uma forma técnica e de uma forma vital. O primeiro modelo, que é a forma técnica, considera que o conteúdo ou qualquer parte da pessoa pode ser vista como atuado ou percebido, sentido separadamente. Aplica-se à pessoa o que sucede como aquela que dirige, ou ainda exemplificando, como se fosse uma máquina, que é um conjunto de peças funcionando no todo, mas ao mesmo tempo cada peça mantendo a característica própria e funcionando automaticamente. Esse é um primeiro modelo de análise, de visão, de compreensão da pessoa mecanicamente, conhecido como modelo mecanicista. Um segundo modelo a ser refletido dentro dessas questões antropológicas da nossa vocação é o modelo organicista. Pensando melhor, o modelo vital, que considera a pessoa como um todo, na sua complexidade. Isso quer dizer que ela é uma unidade com distintos aspectos e estes são considerados dentro do conjunto da pessoa. Isso também significa que cada intervenção em um determinado aspecto dela interfere nos outros e no seu todo. Sempre que o todo recebe novas realidades, novas configurações. Por isso, é preciso prestar atenção e valorizar todas as influências sobre a pessoa. Ver também em qual dos aspectos a influência é mais significativa e criar condições de respostas ao mais amplo e completo possível em aspectos mais centrais ou mais periféricos, dependendo do conteúdo e do método em questão. A pessoa, em geral, age como uma unidade em relação ao tempo e aos níveis físico, psíquico e espiritual. Age como um todo interligado. A vida não é traduzível em categorias fixas. Sempre contamos com o imprevisível em níveis pessoal e social, especialmente por não considerarmos ou não controlarmos certas variáveis importantes da vida, das relações da pessoa humana. Qualquer intervenção na pessoa ou no grupo tem repercussões em todos os aspectos, ainda que de qualidade e forma diferentes. A validade do modelo mecanicista está em chamar a atenção aos aspectos particulares e específicos, numa perspectiva técnica mecânica da parte. O modelo vital ou organísmico privilegia a dimensão mais global e geral. Ambos são necessários e se complementam, mas é preciso dar predominância ao modelo orgânico, o modelo vital, que agloba todas as relações e conjuntos vitais, espirituais, psíquicos, emocionais da pessoa, da vocação do ser humano. Evidentemente, ainda não é suficiente o modelo vital ou o modelo organismo. Importante aqui considerar o valor objetivo da visão antropológica de nossa vocação. Analisando os detalhes que daqui decorre desta reflexão, nós temos alguns conteúdos e processos e expressões humanas. Três níveis da vida humana perfazem esta dimensão da compreensão da vocação no horizonte antropológico. O processo que mais assola três variáveis da nossa vocação nos ajudam e nos auxiliam para entender a dimensão antropológica da vocação. As várias vocações assim ditas. A Bíblia nos descreve o ser humano como atraído para Deus e para o bem. Consequentemente, dizer que o ser humano está voltado para Deus, capacitado a olhar, voltar-se para Deus, é por lógica definido que é para o bem, para a eternidade. Essa é a sua dimensão de infinitude e de plenitude. A pessoa humana se apresenta também como uma dimensão de fragilidade e de limite. Essa limitação se faz notar mais na dimensão física e psíquica, mas também se faz presente na dimensão espiritual. A ambiguidade da dimensão do limite faz a pessoa humana tantas vezes ceder à tentação do efêmero, fugindo da responsabilidade decorrente de sua dimensão voltada ao infinito. Numa linguagem religiosa, é a complexidade e o mistério da graça e o pecado. A realidade humana individual e comunitária acontece dentro de todos e dentro de cada característica humana. Feito à imagem e semelhança de Deus, o ser humano quer amar e ser amado. E ele o quer em sua dimensão física, psíquica e emocional. Quer amar com todo o coração, com toda a mente e com todas as forças. Mas dentro desses níveis ou dimensões e dentro dessas potencialidades se insere a ambiguidade do crescimento e da fragilidade que faz ceder ao imediato e também ao passageiro proporções negativas que distanciam da graça, do bem, da nossa propensão ao voltar-se para Deus. Essa vivência humana acontece num determinado tempo e numa determinada cultura, com seus acertos e erros de humanização. Os efeitos na pessoa e nos grupos desses acertos e erros antropológicos se fazem notar na satisfação ou na insatisfação, na concretização do aqui e agora, do reino de Deus, na compreensão humana de sua vocação. Por isso, essa vocação precisa ser entendida no seu contexto, na dimensão do chamado de Deus, daquele que nos fez. Três delas são bem características para podermos entender a nossa posição no mundo, no universo criado por Deus. A vocação leiga. O carisma da vocação leiga ocupa um lugar central na Igreja. Outras vocações têm essa centralidade. Através desse carisma, a Igreja se faz presente no mundo. O mundo, e não a Igreja, é a meta dos caminhos de Deus. A Igreja precisa se abrir para o mundo, por isso precisa dos leigos. O leigo tem carisma e função para libertar a secularidade do mundo, mediante o anúncio de Jesus Cristo, da Boa Nova, anunciado plenamente na encarnação de Jesus. Fazer com que o mundo tenha autonomia, O leigo tem a missão de fazer com que o mundo entre em comunhão com o mistério que a Igreja representa, o Reino de Deus. Na vocação dos leigos temos o estado de vida matrimonial, chamados a ser pai e ser mãe, gerar vida, constituir a família, colaborar com a criação. A família é chamada a constituir a Igreja doméstica, a expressão visível do amor de Cristo pela sua Igreja, sacramento de Cristo. É na família que é possível expressar as mais variadas formas de amor. Além de constituir e construir uma grande família, a grande missão da maioria dos leigos é a transformação da sociedade, através da inserção nos seus diferentes segmentos, sendo fermento na massa, sal que dá sabor e luz que ilumina os difíceis caminhos. Uma segunda compreensão da vocação dos filhos e filhas de Deus é a vocação consagrada, a vocação também conhecida como a vida religiosa. É uma opção de vida, um modo de viver, a vocação batismal, um jeito próprio de amar, que se caracteriza por três elementos: consagração, vida em comunhão e missão. A consagração é a vivência e testemunho dos votos que canalizam as energias a serviço do amor. A vida em comunhão, a fraternidade, é o comprometimento com essa tarefa e missão, que expressa então aí o compromisso. A vida religiosa é uma das formas de viver o ser humano. Ela constitui um estado de vida como o do celibatário e do casado. A vida religiosa, como estado de vida, pressupõe a opção fundamental cristã, baseada numa antropologia cristã. Mas ela se inspira essencialmente no nível espiritual e ao redor dele pede que se organize uma lógica existencial, a lógica do amor, da doação, da entrega. Para a vida religiosa, importa em primeira instância o seguimento a Jesus Cristo, que viveu integralmente sua realidade humana, e a partir dessa vivência, voltar-se para as obras do Espírito. Seu ser, sua vida, sua causa, continuam a atrair muitas pessoas ao redor do mundo. A vida religiosa é uma das formas de seguimento de Jesus Cristo de maneira íntima. Ela toma alguns aspectos particulares do Evangelho e, a partir dele, procura olhar todo o Evangelho, toda a Boa Nova. O estado de vida do religioso se caracteriza como um estado estando do mundo sem ser do mundo, participando das coisas do mundo voltadas para as coisas do céu. Recorda também à humanidade a dimensão do amor eterno. Sua identidade se caracteriza pela humanização ampla, a partir do nível espiritual cristão. A vocação religiosa é assumida por homens e mulheres chamados a testemunhar Jesus ressuscitado de uma maneira radical. É a entrega da própria vida a Deus. Os religiosos vivem como testemunhas radicais de Jesus Cristo, como sinal visível de Cristo libertador, ressuscitado, em total disponibilidade a Deus, à Igreja e aos irmãos e irmãs, em total partilha de bens, amor sem exclusividade. A consagração é um carisma específico numa comunidade fraterna de profetas no meio da sociedade. E por fim, a vocação presbiteral. O presbítero é chamado a assumir o ministério hierárquico na Igreja como serviço aos irmãos. É convocado a fazer parte do presbitério, o clero, de uma diocese, de uma igreja particular, sobre a coordenação de um bispo. O sacerdócio ministerial, pelo poder conferido, forma e rege o povo sacerdotal. Realiza o sacrifício eucarístico na pessoa de Cristo e oferece a Deus em nome de todo o povo. O ministério ordenado, carisma próprio do diácono, presbítero e do bispo, é uma vocação carismática particular. O Espírito Santo concede essa vocação a alguém e essa vocação converte-se em função, doação, serviço. Um carisma que se converte em ministério, ratifica-se após a imposição das mãos do bispo no ato da consagração da ordenação presbiteral, o sacramento da ordem. O presbítero é chamado a assumir o ministério hierárquico como serviço a uma comunidade, a igreja. Esse ministério surgiu na geração apostólica, não simplesmente como uma evolução na história, mas no próprio mandato do Filho de Deus. Quando os apóstolos se preocuparam com a continuidade das comunidades, Deus, na pessoa de Jesus, constitui, fundamenta a sua igreja, integrando todo o povo de Deus naquela passagem da chave do reino dos céus. A pessoa de Pedro: o que ligares na terra será ligado no céu. Assim como não poderia existir comunidade primitiva sem apóstolo, da mesma forma não pode existir comunidade cristã sem presbítero. Queridos e queridas, ouvintes desse programa especial sobre a nossa caminhada vocacional, finalmente então, a vocação é o resultado de um ato de graça de Deus, nascido da iniciativa do Criador. Ele chega perto da pessoa e diz ao pé do ouvido: eu estarei com você. Temos a firme convicção de que Deus continua chamando hoje, no tempo presente. Mas para escutar o chamado, é preciso a constante proximidade e harmonia com Deus, a fim de traduzir as palavras em fidelidade. O Deus que chama não é uma abstração filosófica, projeção do nosso raciocínio ou projeção psicoemocional, mas uma realidade viva, amorosa, generosa, gratuita, em constante contato com o ser humano. Estabelece-se então uma relação pessoal, humano, divino, entre aquele que chama e a parte chamada. É o Senhor que diz: não tenha medo, porque eu o redimi e o chamei pelo nome. Você é meu. Texto de Isaías 43, versículo 1. Deus abençoe a todos, queridos irmãos e irmãs. Até o próximo programa.